Senhor Jesus, Senhor, fala conosco essa manhã. Senhor, encontra-nos adequados diante do Senhor. Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, com uma atitude correta. Ó, Senhor Jesus, Senhor, precisamos desesperadamente da Tua palavra. Por isso, precisamos ganhar luz essa manhã. Ó, Senhor Jesus, peço que o Senhor me use, Senhor, para falar com os irmãos. Senhor, para soprar o que está dentro do Teu coração, o Teu encargo. Senhor Jesus, faz-nos homens de fé. Senhor, que saibam utilizar a fé que está dentro de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade às mensagens do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos a mensagem 41 do livro, cujo título é Nossa Atitude para com as Verdades. Amém. Nossa Atitude para com as Verdades. Irmãos, as verdades hoje estão contidas na Bíblia, não é verdade? E como o próprio nome diz, tudo que está na Bíblia é uma verdade. São fatos, né? São fatos. E nós temos que ter, então, uma atitude correta diante dessas verdades. Como eu disse, o que está na Bíblia são todos acontecimentos e é tudo real, certo? Só que, enquanto estiver na Bíblia, apenas, são coisas abstratas, os irmãos entendem isso? Eu vou exemplificar da seguinte forma. O som é real? Só que é concreto ou abstrato? Abstrato. Você consegue palpar? Não consegue, na verdade. O som é uma coisa abstrata. Né? Ele se torna real a partir do momento que ele entra no seu ouvido, na verdade. Enfim, ele é processado e aquilo se torna, de certo modo, concreto. Se torna real. Né? Você não consegue palpar, mas ele se torna real. Utilizando o instrumento, no caso, o órgão adequado. Nesse caso, irmãos, para você, para o que está na Bíblia se tornar real, você tem que usar o órgão, o instrumento adequado, que sabe o que é? É a fé. É a fé. Sem a fé, tudo que está na Bíblia é abstrato, está longe, distante de você. Certo? Só que o que é curioso, irmãos, é que o homem, presta atenção, o homem ele não tem a capacidade de crer. O homem não nasce com isso. O homem não nasce com fé. Tanto é que a gente usa muito um jargão que é só acredito vendo. Não é verdade? Só acredito vendo. Por quê? As coisas reais para nós, elas têm que ser vistas. Né? Tem que ser palpável. Eu só acredito se você mostrar, se você ver. Muito bem. Então eu queria ler para os irmãos, provando isso que eu acabei de falar, que nós não nascemos com essa capacidade de crer. Então eu gostaria que os irmãos lessem comigo Efésios capítulo 2, o versículo 8. Esse eu gostaria de ler junto com os irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de você. É Deus que te deu esse dom. A fé, irmãos, é um dom. No dia que uma pessoa pregou o evangelho para você, a primeira vez que você ouviu a falar o evangelho, que é uma pessoa viva, que é o Senhor, junto com o Senhor Jesus, foi infundido dentro de você, de mim, a fé. A fé foi colocada dentro de você. E digo mais, mesmo a pessoa que você pregou, falou, né, você argumentou, justificou, ela relutante, né, você soprou Cristo para dentro dela. E a fé também entrou dentro dessa pessoa. E essa pessoa, você pode ter certeza que a partir do momento que você falou para ela, se ela ouve alguma coisa a respeito da palavra, ela vai ficar incomodada. Porque ela vai começar a olhar para as coisas com uma outra perspectiva. Os irmãos entendem? Mesmo que ele ainda, né, não tenha certeza, esteja relutante, mas algo foi infundido nele. Né? Muito bem, agora eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler, irmãos, com o espírito forte. Hebreus capítulo 11, o verso número 6. Ó Senhor Jesus, com espírito forte. Fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Os irmãos entendem por que é necessário, na hora que a gente recebe o Senhor, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você seguir a sua carreira cristã sem fé. Né? A nossa vida, na verdade, a partir do momento que você crê, é uma vida de agradar ao Senhor. Se você não tem fé, você não consegue isso. Então no momento que você creu, a fé foi infundida em mim, foi infundida em você. Amém? E veja bem, irmãos, é importante a gente prestar atenção nas coisas que a gente lê. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia. Não está escrito aqui veja. Os irmãos entendem? Não está escrito veja. O Senhor, irmãos, ele funciona, o mecanismo dele é totalmente contrário ao que é pregado no mundo. O Senhor exige que você dê esse passo de fé. Os irmãos entendem isso daí? A ciência, tudo tem que ser visto. Tudo tem que ser comprovado. E eu ouso dizer para os irmãos que por mais que o homem tente, eles nunca vão conseguir tornar concreto Deus. Nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir. Né? Por quê? Porque Deus exige que o homem, exigência dele, tenha fé. Que o homem creia e não que o homem veja. Sabe, quando a gente, na época que eu fiz o meu mestrado, quando você vai escrever um artigo científico, essas coisas, tudo que você coloca lá, irmãos, tudo tem que ser provado. Você tem que pegar e escrever uma sentença e depois você tem que colocar, ou entre parênteses, a referência bibliográfica daquilo que você falou. Você não pode inventar nada. Tudo nesse mundo científico tem que ser comprovado. Vocês veem? É totalmente a contramão disso. Né? Totalmente. Então, a gente vê que as coisas com o Senhor funcionam de uma forma diferente. Ele quer que você creia e não que você veja. E a gente vai continuar vendo isso daí. Agora eu vou lendo alguns versículos para ficar um pouco mais apto. Quem quiser pode acompanhar comigo. O segundo está em 2 Coríntios, o capítulo 5, verso 7. Diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. De novo, o Senhor falando, ó, você deve andar por fé e não por aquilo que você vê. Né? Os irmãos veem, o próprio Senhor, né? Escritura inspirada pelo Senhor Jesus, está falando isso daí. Nós andamos, somos aqueles que andamos por fé e não pelo o que vemos. Então, Deus espera que o homem dê esse passo. Amém? Não espere, irmãos, jovens, né? Ver para crer. O Senhor quer que você desse passo de fé. Muito bem, agora eu vou ler alguns versículos no Velho Testamento. Vou ler para os irmãos Isaías 45, o versículo 15. Diz o seguinte: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Não sei se todos os irmãos já encontraram o versículo, talvez alguns têm uma versão diferente do que está escrito aqui, que fala o seguinte: verdadeiramente tu és um Deus que se oculta. Então, nós não temos um Deus que gosta de aparecer, mas nós temos um Deus que se oculta. Amém? Outro versículo para os irmãos. Está em Êxodo 33, o verso 20, deixa eu ver se é isso mesmo. Muito bem, o Senhor falando para Moisés, eu já vou ler. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, os irmãos, vem, nós temos um Deus que você vai morrer tentando ver. Não, você nunca vai ver o Senhor fisicamente com seus próprios olhos. Deus, mais uma vez, irmãos, Deus exige que você creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daqui para frente, irmãos, essa semana, tudo o que eu li na palavra, eu falei: Senhor, eu quero crer nisso. Eu quero crer nisso. Eu não quero esperar para ver, eu quero crer nisso. O Senhor espera que a gente tenha essa nossa atitude correta. Amém? Em Hebreus, capítulo 11, se os irmãos voltarem, o autor de Hebreus, que ninguém sabe exatamente quem foi o autor de Hebreus, né? Muitos acreditam ser Paulo. Só que como ele não se identifica na carta, alguns acreditam que tenha sido Apolo também quem escreveu o livro de Hebreus, enfim, não, a autoria é desconhecida. Só que o autor de Hebreus, ele tentou, logo no versículo 1, tentar definir o que é fé. Ele tentou explicar ali. E fala o seguinte, logo o primeiro versículo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então é a certeza das coisas que se esperam. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Se eu mostro isso aqui para vocês, vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe que isso aqui é um aparelho celular, certo? Todo mundo sabe disso. Você tem certeza de que isso aqui existe? Né? Através de qual órgão, instrumento? Seus olhos. Né? É isso que te dá a certeza de que isso existe. Agora, uma coisa curiosa. Se eu pego e escondo isso aqui, vocês não soubessem, perguntassem o que está atrás, né, dessa folha de papel, ninguém conseguisse ver, vocês não iam ter certeza. Não é verdade? Vocês não iam ter certeza. Eu ia falar: ó, tem alguma coisa aqui. Né? Aí eu falo para vocês o seguinte: olha, o que está aqui atrás é um aparelho celular. Você iria crer? A sua fé é vinculada a quê nesse caso? A pessoa que está falando para você. Se for o Lula falando aqui, vocês vão acreditar? Né? Ou uma pessoa que você sabe, declara uma pessoa mentirosa, uma pessoa que você não confia, um desconhecido. Não, você não ia acreditar, não é verdade? Você só creria se você confiasse na pessoa que está te falando. Não é verdade? Uma situação diferente. Então, muito bem. Então, por que as pessoas, irmãos, elas não conseguem, então, crer? Hoje meu pai compartilhou, né, sobre o ateísmo. Se um ateu pega a Bíblia, por que ele não consegue acreditar? Como ele não recebeu o Senhor, a fé não foi infundida nele, isso fica tudo num plano abstrato para ele. Vocês já viram, quadros abstratos, né? Aqueles quadros que aparentemente não têm significado algum, né? Muitos custam uma fortuna, né? Muitos custam uma fortuna. Aí, imagina que esse quadro aqui, né, fosse um quadro abstrato que... todo pintado, cheio de formas diferentes, cores diferentes. Né? Para um leigo, o leigo vai olhar e falar: ah, só vejo rabisco nesse negócio aí. Né? Não tem sentido nenhum. Mas você pega uma pessoa crítica, que entende de arte, acredite, irmãos, eles conseguem ver. Ele fala: ah, você sabe, esse quadro me transmite tranquilidade. Não é verdade? Me traz paz. Eu acho que eu vou colocar lá no meu ambiente de trabalho, que é estressante. Aí eu vou ficar olhando para ele porque me traz uma sensação boa. Olha, eu consigo ver ali um casal se abraçando. Né? A pessoa, ela começa a tornar concretas as coisas ali. Né? Porque ela é uma pessoa mais crítica. Só que aquele que não é treinado, ele não vê nada. né? É tranquilo. O que, que é essa crítica no exemplo que eu estou dando para os irmãos? É a fé. Né? E quanto mais a pessoa estuda, né, mais ela se expõe, vai visitar museus, ela vai se tornando mais crítica, e cada vez as coisas vão tendo sentido. É por isso que essas coisas funcionam assim. E aquele que, entre aspas, em relação a isso é ignorante, para ele não tem significado algum. Né? O cristão que nos afirma, irmãos, é isso daí. Ele abre a Bíblia, ele vê as verdades, ele não vê nada. Ele vê rabisco, vê um monte de história, acha que é tudo mentira. Duvido que o peixe engoliu Jonas. Duvido que Moisés abriu o mar. A ciência fala que a maré recuou, soprou, né? Começa por quê? Porque ele não usa, ele não exercita o órgão correto, que é a fé. Né? Então, para ele é abstrato, entendeu? Para ele continua tudo no plano abstrato. Os irmãos entendem? Então, por que, que a gente deve crer? Igual eu acabei de dar o exemplo do celular. Né? Por que a gente deve crer na palavra? Muito bem. O primeiro motivo a gente vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso número 16. Eu já vou ler para os irmãos. Fala o seguinte, ó. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que, que a gente deve crer na palavra? Porque, irmãos, a escritura é inspirada por Deus. Né? Isso que a gente está lendo aqui, né, esse versículo aqui que está em Timóteo, foi escrito por Paulo, está falando aqui que toda a escritura é inspirada por Deus. Né? E por fim, o último versículo que nós leremos, de novo a gente vai voltar para Hebreus, é o versículo que está ali como a referência. Capítulo 12, versículo 2. Esse eu gostaria de novo que os irmãos lessem comigo. Vamos ler? Hebreus 12, 2. Vamos ler para o Senhor com um espírito forte. Amém. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, então é o seguinte, voltando no exemplo que eu dei, o celular é a Bíblia, é a verdade, é a palavra. A pessoa que está afirmando para você que é o autor e o consumador da fé, Jesus. Né? E o obstáculo na sua frente é a sua falta de fé. Né? Sabe por que, que você deve crer? Porque quem está falando, garante, é o Senhor Jesus. Quem está falando, irmãos, nada mais é que o autor e o consumador da fé. O autor foi porque o Senhor criou a fé. E consumador, porque ele vai carregar, espera que essa fé desenvolva até o fim da nossa vida, da nossa carreira. Né? Então a gente consegue ver, no decorrer da Bíblia, que o próprio Senhor, em alguns momentos, diante de algumas pessoas, ele fala, homem de pequena fé. Né? Para uma mulher, falou, grande é tua fé. Não é verdade? Então a gente vê que ela precisa ser desenvolvida. Não é verdade? A nossa fé precisa ser desenvolvida. E como a fé vem junto com o Senhor, a nossa busca em relação ao Senhor, as coisas de Deus, exercitar do nosso espírito, vai fortalecer, né, e desenvolver a minha fé, a tua fé. Vocês entendem? Aí as coisas, irmãos, você vai parar cada vez menos de duvidar. Você vai se tornar mais obediente. O Senhor vai falar, você vai ler, você vai atender prontamente. Né? Você não vai titubear, você não vai ter dúvida em relação às coisas que a palavra fala. Né? Por quê? Você tomou uma atitude adequada em relação à verdade. Né? Agora, você não é mais uma pessoa que precisa ver para crer. Você simplesmente crê. Por quê? Porque quem está falando é o Senhor. Né? Quem garante? A palavra é o próprio Senhor. Né? Toda escritura é inspirada por Deus. E ele é o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos entendem? Então, quando eu estava batalhando essa mensagem, na mensagem é falado sobre fé, a fé. Aí eu falei, pensei comigo. Se o Senhor Jesus, irmãos, fosse voltar amanhã, você ia viver do jeito que você está vivendo? Se tivesse data lá na Bíblia, você ia viver do jeito que você está vivendo? Não ia. Mas a palavra fala que a gente tem que viver como se fosse assim ou não? Fala. É porque a gente não sabe, o dia não sabe a hora, o tempo se aproxima. Então por que você não vive? Porque você não crê. Né? Você vê como a nossa fé precisa ser desenvolvida, precisa ser consumada. Né? Vocês veem, porque falta muito crer. Né? A gente ainda espera enxergar as coisas. Eu estou falando de mim. Né? E quanto, irmãos, mais vivido, a pessoa vai se tornando mais experiência, ela vai ficando cada vez mais incrédula, né, diante das experiências humanas dela, de tudo isso daí. Né? Ela vai vendo que cada vez mais ela fala, isso aí é inocência, não é verdade? Mas vocês veem que o homem que agrada a Deus, né, Deus exige que ele dê esse passo, né, de fé. Do contrário, irmãos, o Senhor não ia falar por parábolas, não. Os irmãos entendem? Ele ia ser direto, muito mais direto. Né? Ele não ia colocar histórias, analogias para querer dizer alguma coisa. Então, você vê que envolve um mistério, né? E Deus só quer desvendar para quem atravessar essa linha. Né? Deus só vai desvendar, descortinar algumas coisas da palavra, né? Até mesmo, irmãos, obstáculos pessoais que a gente tenha, a partir do momento que você atravessar essa linha e dê um passo de fé. Né? Enquanto você quiser enxergar, quiser ver, o Senhor nunca vai progredir em algumas questões da nossa vida. Nunca vai. Né? Então, ele quer contar com essas pessoas que tenham fé, né? Creiam. Por quê? Porque é o próprio Senhor que está falando. Né? Não sou eu, não é um mentiroso que você conhece, é o próprio Senhor. Aquele Senhor que no dia que você creu, você se entregou para ele, né? Creu que ele deu a sua vida por você, esse Senhor aí. É só lembrar do dia da sua conversão, não é verdade? E que aquele dia a fé foi infundida em você. Né? Então o Senhor quer trazer isso à nossa memória. Né? Eu não creio que tenha sido... Meu pai hoje levantou e falou exatamente disso, né? De incredulidade. Para concluir, irmãos, o versículo que a gente acabou de ler em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza, né, de coisas que se esperam. Né? A certeza de coisas que se esperam. Aquela versão, acho que ninguém tem aqui, aquela versão King James, acho que aqui no local ninguém vai ter. Ele traduz a palavra certeza por uma palavra diferente. Ele chama de substantificação. A fé é a substantificação das coisas que se esperam. Sabe o que é substantificar algo? É tornar concreto. Tornar concreto. Né? Como o exemplo que eu dei, um surdo, né, ele nunca vai conseguir substantificar o som. Né? Por quê? Ele não tem audição, né? Ele não tem o órgão correto para poder interpretar aquilo lá. Os irmãos entendem? Então a fé, irmãos, não só, como eu disse, o que está na palavra é real. Né? É real, são coisas que aconteceram. Só que Deus quer fazer isso real na tua vida. Tá? Isso que é a coisa que a gente vê, às vezes, foi o irmão Lee, né, que definiu dessa forma. Né? Há fé e fé. Né? Às vezes, para uma pessoa que está ouvindo a primeira vez, às vezes isso é um pouco confuso, mas traduzindo, é isso que eu acabei de falar para os irmãos. Né? Então, o que, que é a fé? É o som. É a Bíblia. Aquilo é a fé. E o que, que é fé? É isso constituído, processado dentro de você. É quando a música se torna audível para mim. O som eu consigo interpretá-la. Isso é fé. É quando você se constitui disso. Amém? Irmãos, era isso que eu dei uma corrida por causa do horário. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos. É, o Senhor me deu esse sentimento, né? Normalmente quando eu pego uma palavra, uma mensagem para compartilhar, eu procuro extrair isso daí, né? Qual que, na verdade, é o sentimento dentro daquela mensagem. E eu senti que era em relação a isso daí que o Senhor, Ele quer trabalhar a nossa fé, porque eu ainda tenho um coração muito incrédulo. É, eu ainda espero, irmãos, ver muitas coisas para eu poder crer. E o Senhor, Ele quer tirar os nossos pés desse plano, né, desse plano concreto, esse mundo que a gente enxerga. Amém. Que o Senhor possa trabalhar, irmãos, isso na vida de cada um dos irmãos. Né, que essa semana a gente possa pedir experiências para o Senhor em relação a isso. Senhor, eu quero dar esse passo. Eu quero crer, porque quem prometeu foi o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.